Começa agora a Fantástica Fábrica de Sons, aqui na Rádio Cultura de Curitiba.
Bom dia Curitiba, bom dia região metropolitana e litoral. Mais uma sexta-feira aqui com vocês e esse programa super especial comemorando os 15 anos da Cervejaria Way. Hoje temos aqui o Gui, da Baile Brasa, DJ Mauricião, nossa história toda em Curitiba, quem viveu aqui.
Quem ainda está vivo, né?
E Alessandro, mestre cervejeiro da Way, bem-vindos, bem-vindos todos e bem-vindos vocês ouvintes também. Vamos começar?
Vamos lá.
15 anos de cerveja, é muita história, né?
É muita história. Não dá nem para acreditar que passou tão rápido, né?
Você está desde o início lá?
Sim, sim. Eu sou um dos fundadores, né? Idealizador, na verdade, até do projeto. E aí, assim, até, na verdade, antes de começar o Way, né? Antes da gente criar a marca, assim, teve lá pelo menos ali uns 8 meses, assim, para construir a fábrica, tirar todas as licenças e enfim, criar, né? Todo o conceito que viria depois. E é uma história bacana, assim, né? É difícil até de contar, assim, rápido, né? Tudo o que aconteceu nesses 15 anos, mas começamos ali em Pinhais, né? E aí é isso, o primeiro ano a gente praticamente trabalhou, eu e um sócio, a gente vendendo chope aqui na região de Curitiba, né? Desbravando muita coisa. E aí no segundo ano a gente começou, a gente lançou garrafa, trabalhando aqui também, vendendo só em Curitiba. E no terceiro ano a gente já estava trabalhando no Brasil inteiro, e no quarto ano a gente já estava exportando para os Estados Unidos, né, onde a gente chegou a vender em 10 estados lá.
Que demais.
Então foi uma história assim, que de um crescimento muito rápido, né, muito bacana, em um momento assim, acho que certo que a gente começou. Então, legal.
E é muito, para quem está vendo, né, a gente está aqui no Dial, no YouTube, em várias plataformas, não tem como não fazer a piada, né? Ah, abrir uma fábrica de cerveja é um beberrão. Não é verdade?
É verdade.
E toda vez que você encontra, né, ou com mestre cervejeiro, ou com dono de cervejaria, tipo, não, é muito pelo contrário, né? É uma paixão que vem de onde?
Então, eu sempre gostei de tomar cerveja, sempre, gostei muito. E comecei, acho que, assim, tomar cerveja num volume, acho que um pouco maior do que a média, assim, já desde muito cedo. E eu sempre, assim, esse interesse todo, assim, sempre que quando eu viajava, eu sempre tentava atrelar a minha viagem, assim, alguma coisa relacionada à cerveja. E eu comecei a fazer cerveja em casa como hobby, né? E eu sempre me empenhei muito nos meus hobbies, e com a cerveja não foi diferente. O dia que eu descobri que dava para fazer cerveja boa em casa, né, eu fiquei maluco e eu comecei a estudar muito. E foi dessa paixão, ali, desse hobby, que acabou surgindo a Way.
Maurício, não dá para imaginar a nossa vida na música sem cerveja?
Sem cerveja, não dá, né? O público é movido a música e cerveja, né? Então, se tiver faltando um dos dois, não tem festa, né?
Não tem festa.
Exatamente.
E nós, antes de entrar aqui, a gente estava lembrando de lugares históricos, né, na cidade. Conta um pouquinho da tua trajetória, de como... Não precisa contar tudo, que é muito tempo.
Só de Vox são 17, foram 17 anos e meio, né? Desde o primeiro endereço até o final na Barão. Mas, assim, a minha história como DJ mesmo... Profissionalmente começou, na verdade, com um dos sócios da Way, né? O Leandro Nofos, que tinha o Sucatão, né? Então, um pouquinho antes de entrar no Vox, o Leandro foi que me deu a primeira oportunidade de fazer algum sonzinho mais profissional no Sucatão. Logo em seguida dali, eu fui pro Vox, né? Mas eu queria só fazer um paralelo, que como o Alessandro começou com a cerveja, trabalhar com cerveja através do hobby, eu também. Quando eu descobri que dava para... aquela paixão pela música dava para proporcionar para os outros, né? Olha, dá para ganhar dinheiro e dá para viver disso, ou pelo menos uma parte da vida ganhar com isso e proporcionar diversão para as pessoas como DJ, foi que eu virei DJ, né? Então, a paixão da gente, o hobby por alguma coisa se transformar numa profissão é bem bacana. E outra coisa é, que também é muito coincidência, é eu estar aqui no rádio, no Pilarzinho, porque a minha vida como DJ também passa pelo rádio, né?
Passa pelo rádio.
Eu gosto de falar que eu sou um DJ na verdadeira acepção original do termo, né? Que os DJs eram radialistas, né?
Olha, o Jonas tá ali, nosso maior DJ.
Temos mais um DJ aqui na... No estúdio. Então, eu comecei com rádio, né? Programando música em rádio, depois eu virei locutor. Na verdade, autodidata. Mais recentemente que eu fiz realmente um curso para me aperfeiçoar, então... Sou DJ apaixonado por rádio, apaixonado pela cabine, pelas pistas. E um pouco da história, então a minha história basicamente se resume a 17 anos e meio tocando no Vox, embalando duas gerações, como eu estava falando com o Alessandro ali fora.
Indo para a terceira, né?
Estava indo para a terceira quando fechou, né? Então, mas agora eu continuo na ativa, agora a própria UEM me deu a oportunidade de estar retornando agora com as discotecagens e amanhã a gente vai estar fazendo parte desse momento lá na UEM.
Que demais. E Gui, eu acho o guia da banda Baile Brasa, que é uma reunião de musicistas, são musicistas incríveis dessa cidade. E para quem não conhece essa banda, o que vocês fizeram foi genial, né? Porque vocês transformaram aquilo que era uma banda de casamento e formatura em algo muito incrível, assim.
Um pouco mais alternativo, assim, né?
Um pouco mais?
Mas nem tanto, assim, sabe? É para contar, assim, em 140 caracteres, até por causa da pandemia, né?
Oi? No meu microfone?
No teu.
E agora? Então vamos aqui.
Vamos fazer aqui, mais fácil. A gente faz o passo aqui, tá tudo certo, né?
Pode passar por aqui, Jonas. Você faz parte do programa.
Boa tarde, Lise.
Quem sabe faz ao vivo.
Maurício. Aí. Então, a Baile Brasa, hoje eu vim aqui em nome dos meninos todos, né? E pra contar brevemente a nossa história, a gente começa lá por 2018, numa formação, onde tinha outro nome. E daí a gente foi adaptando e sempre pensando em fazer essa apresentação focada na música dançante. Então às vezes a gente fala assim, a gente falava muito a música dançante, daí o pessoal pensa que, mas é assim, dá para dançar várias músicas, né? Então, mas a gente pega mais pro lado agitado. Então quando a gente começou a formação, o Marcelo Liberato, batera, e o Vinícius. E o Vinícius Viana, eles me chamaram, já tinham essa ideia, a gente já estava meio que arquitetando, assim, já era uma coisa que, apesar da nossa essência ser do rock, né, a gente abriu mão um pouco do rock, porque, afinal de contas, todo mundo tem... Curitiba é uma cidade muito roqueira, né?
Sim.
E a gente também é roqueiro de essência, mas a gente sempre gostou de MPB, mas isso foi uma coisa mais de demanda de mercado, de público mesmo, que a gente sentiu, assim, né? Então a gente começava ali, começou com Michael Jackson, Al Green, Bill Withers, Marvin Gaye, essas coisas mais Motown.
Uhum.
E daí a gente tava tendo uma aceitação muito boa. Mas a gente começou a colocar alguma coisa mais brasileira, assim, um Rita Lee, Marina Lima, essas coisas que assim ainda são pop rock, mas já são mais de pista, né? E a gente começou a ter um retorno legal, assim, né? Aí veio a pandemia, aconteceu que a gente mudou a história dos integrantes, acabaram que foram vindo e indo e voltando, e agora a gente está na formação original, que é o Marcelão, o Thiago, que, modéstia à parte, é um dos melhores vocalistas de Curitiba.
O Thiago é maravilhoso, maravilhoso. Um
grande beijo pro Thiago, deve estar dando aula agora. E um parênteses, assim, uma coincidência, eu vim da cerveja, né? Então eu conheço o Alessandro já faz também uns 10 anos, pelo menos. Sou cervejeiro aposentado. E graças a banda tá tendo uma resposta legal, hoje a gente consegue estar tocando na UEI, né? Nesse aniversário de 15 anos. E estamos aí dominando. Quem quiser chamar nós, a gente está indo e desse jeito, né?
Eu vou ficar olhando aqui o celular, porque eu sou a quinta elemento do Tupinambá Blues, quero minha parte na banda. Os meninos estão em turnê pelo interior do Paraná. E assim que eles puderem, ele entra ao vivo. Mas não vou deixar de apresentar, né? É, eu tenho um carinho, uma admiração muito grande pelo Franco. Eu acho que todo mundo dessa cidade, todo músico, todo produtor, todo mundo que está envolvido. E assim, ó, é, eu acho, Franco, você é um dos musicistas mais íntegros dessa cidade. Eu tenho uma admiração incrível. E ele se reúne com outras pessoas maravilhosas, né? Que é o Negro, André, o Igor Loureiro, que foi uma surpresa maravilhosa, está no Tupinambus, que é alguém que eu admiro muito, que é do jazz. E o Alexandre Fagundes, é, em uma banda que faz uma adaptação, né, de grandes clássicos da música brasileira para o blues. E deixa isso de um blues tupiniquim ainda, né, uma coisa, uma pegada mais dançante, mais alegre. E como tudo que todos esses caras fazem, de forma muito boa. É, essa quinceanheira da Oi tá demais. E para completar o time, ainda vai ter o Clemente, né? Então, a gente vai fazer um especial aqui, né? Para quem não sabe, esse final de semana, hoje com essa entrevista. E amanhã, ao vivo, direto da Way, no rádio e no YouTube, a gente vai estar com entradas. A entrevista com o Clemente vai ser de lá, direto da festa. É, se você ainda não comprou ingresso, é, não perde tempo, e se você deixar para amanhã, você vai ficar com muita vontade, porque a gente vai estar transmitindo ao vivo e vocês vão ver que vai ser um festão. Voltando ao programa, a Fantástica Fábrica de Sons, ela parte desse princípio da criação, né, da criatividade. E gente, eu só sei beber. Sabe? a gente sempre fala que... Você vai dividir com ele daí?
Vamos,
tá.
Vamos.
A gente teve um problema com o microfone, acho que vocês viram. Mas, enfim, para uma música sair, né, até uma música ir para o ar, ela levou muito tempo. Né, vocês sabem, mesmo na mixagem, mesmo... Depois a gente vai falar, Nick, quero tocar nesse assunto contigo, Maurício. Uhum. Ela leva muito tempo e muita gente para uma música ficar pronta. Como que é a cerveja? Como que é esse processo?
Eu acho legal essa pergunta, e esses dias eu respondi uma pergunta que me fez pensar de uma forma um pouquinho até diferente assim, do que eu faço. Assim, acho que foi bacana. Me perguntaram assim, o que você faria hoje se você não trabalhasse com cerveja, né? E aí naquele momento eu parei para pensar e que, na verdade, assim, eu ia procurar tentar trabalhar com alguma coisa relacionada à criação. Porque... Eu acabei me descobrindo na cervejaria, né, com a cerveja, porque eu venho de uma família de músicos, né, então meu bisavô era músico, ele tinha uma banda, que ele teve 11 filhos, os 11 filhos tocavam na banda com ele, demais. Eles viajavam o Brasil inteiro para fazer shows, casamentos e tal. Meu pai é músico, né, meu irmão é músico, e minha mãe trabalha com arte também, assim, então... Eu tinha um veio de família, mas que eu nunca tinha, na verdade, assim, a oportunidade de criar, né? Então, quando eu comecei a fazer cerveja, eu comecei a entender que eu tinha toda aquela parte de criação, de desenvolvimento, né? E, de repente, quando você conseguia colocar em prática e você tinha o feedback das pessoas, né, te avaliando, né? Eu consegui entender muito a parte de criação artística, porque é a mesma coisa, né? A grande verdade é quando a gente fala cerveja artesanal, o que é artesanal? Né? O que é o artesanato? Quem é o artesão por trás disso? Né? Então, sim, eu sempre falo, quando a gente tenta explicar, né, a diferença de cerveja artesanal para uma cerveja comercial, de massa, eu sempre falo, quem é o artesão? Quem faz? Quem está por trás dessa criação, né? Então, assim, a criação da cerveja provavelmente deve ser muito parecido com a criação de uma música, né? Então, você acaba colocando em prática ali muito das influências que você tem. Às vezes até parece, assim, eu vejo gente falando, essa música foi um plágio de alguém. Então, eu falo assim, provavelmente o cara que estava criando, e eu já percebi isso, assim, lá, criando cerveja. Às vezes você faz uma cerveja e quando ela ficar pronta, você pensa assim, meu Deus, eu fico muito parecida com aquela outra. Claro, é óbvio, são as influências que você tem, né? Então você, eu acho que toda pessoa que passa por isso, ela é um caminho muito parecido, né? E a cerveja, você, assim, eu sempre falo assim, durante o dia, o meu dia a dia na Whey, na fábrica, é um dia a dia assim, que ele acaba sendo maçante, você tem que administrar pessoas, você tem que fazer uma série de coisas que é muito diferente do que as pessoas imaginam. E o meu momento, normalmente, assim, de criação, que é legal, é normalmente aquele momento que as crianças já foram dormir, você já jantou, você está ali acordado ainda, e você começa a pensar, e aí, de repente, vem as grandes ideias, normalmente. Né? Ou assim, do nada, você está às vezes assim, num momento de descontração, comendo alguma coisa, tal. Como a cerveja é alguma coisa que você consome, né? Então assim, às vezes vem uma ideia, você está consumindo alguma coisa assim, e de repente dá um clique, nossa, isso combina com aquilo, tal, e daí de repente você consegue criar alguma coisa bacana. Então eu acho que é mais ou menos por aí.
Ei, Maurício, A parte do DJ, né? Porque você olha assim, esses dias o Marcelinho falou, vem discoteca aqui. Eu falei, bom, primeiro que eu não sei, segundo que eu vou pôr todo mundo pra chorar, né? Porque você quer ouvir minha playlist. Mas não é só colocar pra tocar, né?
Não é só colocar pra tocar. Tem um pouco do teu feeling, né? De saber, de sentir o ambiente, conhecer as pessoas, o momento, o que está acontecendo no ambiente, a fisionomia das pessoas, a vibe da festa. Então, não é só colocar, é sentir o ambiente e ter o feeling da música certa.
E tem sua assinatura também nisso, não está só o que está tocando, tem as interferências de vocês nessa música.
Sim. As músicas certas na hora certa, algumas interferências, tanto em termos do andamento da música, ou de combinar ela, ou de cortar ela em um determinado ponto, mixar com outra. Então, vai muito da proposta da festa, ou de quem está tocando junto, qual o motivo da festa. Tudo tem um sentido. A gente tem um objetivo, né?
Tá, aí, Marcelinho, por que eu não podia ser? Não é só porque eu coloco todo mundo pra chorar, é porque eu ia esquecer, né? Eu ia esquecer que eu tô tocando, eu ia sair, eu ia tomar uma cerveja.
Também é um trabalho de criação. Sempre que a gente faz um set, principalmente quando é um pouco mais longo, a gente procura contar uma história, né? Então ela tem um começo, meio e fim, né? Você não pode chegar com o pé na porta já no começo da festa. Você tem que ir contar uma história mesmo, né? Então um set de um dia um DJ também conta uma história. E amanhã, na Whey, eu também vou estar contando alguma história, porque eu vou estar tocando antes das atrações, nos intervalos e no final. Então, eu quero costurar isso toda a festa para fazer um sentido. Então, não adianta eu só chegar e tocar qualquer coisa. Eu tenho que fazer aquele começo, que o pessoal vai chegar, que ainda vai estar de dia, e depois vem o baile brasa, vai estar num clima, depois vem alguma coisa um pouco mais rock com o Clemente, e de repente no final, depois do Tupinambá Blues, talvez eu até dê uma cara mais de festa para encerrar, talvez tocar alguma coisa mais eletrônica para o pessoal dançar um pouquinho mais. Então eu quero que a minha participação na festa também conte uma história também, né?
E foi muito legal você falar, né, de contar uma história, porque, queira ou não, nós estamos aqui hoje fazendo isso, contando uma história.
A gente tá contando história.
Contando história. E vocês, né, vocês contam várias histórias em vários formatos, né? Já vi vocês em bar, já vi vocês em casamento, já vi vocês em festa. E o que eu sei que vocês são musicistas muito bons, muito performáticos, mas tem a história de cada um ali. Eu já vi várias mesmas apresentações diferentes em vários momentos.
Ah, sim, a gente faz muito disso. Até que eu estava falando antes, a gente acabou dando uma repaginada, assim, quase que um rebranding no nosso repertório. Então, hoje a gente tem praticamente dois shows distintos, assim, que é mais de música internacional E conforme a gente foi tocando, 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 o pessoal foi chamando a gente para casamento, para bares, para eventos. A gente foi vendo, e até a influência, aquilo que o Alessandro falou, até a influência de outras pessoas, assim, né? A gente não pode hoje ter uma vaidade a ponto de falar assim, não, eu tenho que fazer uma coisa totalmente diferente. Eu acho que assim, copiar não dá, né? Mas eu acho que a gente hoje consegue ter essa autenticidade tocando Ivete Sangalo, tocando Anitta, tocando Claudinho Buchecha, tocando Fat Family, tocando as músicas pop que tocam, assim, nas rádios, nas grandes rádios hegemônicas do Brasil, e ao mesmo tempo também fazendo um lado B. Mas a gente tem muito disso que a gente adaptou do DJ, né? Essa coisa da leitura, assim, né?
Isso.
Que, então, assim, a gente vai num evento, por exemplo, a gente tem uma formatura sábado. É uma formatura de uma moça que está se formando, tá, deve estar com seus 25 anos, talvez. Então, assim, agora a gente vai no sábado de manhã, mais cedo, a gente tem a Way. Então, assim, é um lugar que vai estar mais família, assim, se a gente fosse fazer um chutar, assim, mais ou menos uma média de 35, assim, né? Não muito mais, mas também não muito menos. Eu acho que 35 a 45. Então, a gente já tem que se comportar de outra maneira, assim, né? Uhum. Colocar ali o Michael Jackson, colocar aquela coisa. Duas semanas atrás foi o aniversário da minha mãe, e ela foi comemorar no bar que a gente estava tocando. E daí ela pediu Tiny Dancer, ela pediu Sweet Caroline, que são músicas que a gente gosta de tocar, são músicas que acompanharam a gente, né? Na nossa, eu e os meninos, a gente é quase que não é millennial, assim, a gente já é ali nos anos 90, assim, né? Então a gente somos mais novinhos, a gente é uma nova geração, assim. O Igor também do Tupinam Blues é um pouco mais novo, assim, já tá dessa nova leva de músicos curitibanos que estão aí formando a banda, assim, né? Então a gente faz isso, assim, a gente está muito pelo público, assim. Eu acho que quando você está quando você trabalha com entretenimento, eu acho que não dá para você ser muito fechado, assim, fazer o que... Claro que a gente tem o nosso gosto, e graças a Deus, o nosso repertório do Baile Brasa, continuamente sendo atualizado, a gente gosta, não tem nenhuma música assim, nossa...
Sempre... Eu ia falar isso, você falou Anitta, Ivete Sangalo, e a gente sabe que roqueiro é preconceituoso, né?
Mas...
PQP, eu já sei que eu posso falar palavrão. PQP, né? Ainda bem que a gente envelhece, vai, né, abrindo o olhar e tal, porque dá pra ver que vocês estão curtindo, assim, vocês se divertem.
Eu acho que tem que se divertir, né?
Vocês se divertem muito, eu acho que é isso que passa pro público, né? A diversão de vocês.
E, inclusive, até essa parte do pessoal que é mais roqueiro, assim, a gente tem feito apresentações em bares que são essencialmente do rock, e você vê pessoas caracterizadas como, você vê, ah, esse cara aí curte um Pink Floyd, curte um Guns, não sei, mas você vê esse cara com a esposa, com o namorado, com os amigos, e eles estão curtindo Minha Pequena Eva,
estão lá no Ivetão.
Então, eu acho que sim, ó,
talvez depois da terceira cerveja, né?
Claro, pode ser que depois da terceira cerveja ajude, né? Mas eu acho que se a pessoa não tiver batendo um pezinho no nosso show, é porque de repente ela está num dia ruim, assim, né? Porque a gente entrega isso, né? A gente entrega essa e sempre focando no repertório mais para cima, né? A gente tem ali uns bidis, tem esses momentos que a gente gosta de brincar, de fazer um couple dance e tal.
Precisa, né? Dar uma tomada.
Isso, para tomar uma água, né? Mas eu acho que no geral a gente está sempre pensando assim, fazer quase que uma aula de aeróbica, assim, pro pessoal, assim.
Alessandro, ele falou, né, de história. O Gui está trazendo muito sentimento, e você falou da composição da cerveja, né, do gosto. Tem sentimento também?
Olha, eu acho que tem.
Tem emoção, assim?
Tem,
tipo...
tem muito. Eu acho que depende muito do, assim, do momento, do que você... A cerveja, eu acho que é uma das bebidas, pelo menos... mais versáteis e mais complexas, porque você tem você tem cerveja que você pode fazer para qualquer momento de consumo, né? A gente normalmente imagina a cerveja como aquela bebida que é refrescante para depois que você jogou futebol ali você tomar e matar a sede, mas assim, a cerveja é muito mais que isso, né? Então, se você for fazer de repente um jantar harmonizado com cerveja, você tem todos os tipos de cerveja para todos os momentos do jantar. Seja para você, de repente, aflorar os sentidos, você tomar uma cerveja sour, que ela, a acidez ela vai te aflorar teus sentidos. e você vai começar a achar tudo mais gostoso a partir dali. Então, daí, para cada parte, para cada curso ali do teu jantar, você tem uma cerveja realmente ali que vai combinar. No final, você vai ter cervejas extremamente alcoólicas, maturadas, que você vai poder tomar como no momento que você tomaria talvez um vinho do Porto. Então, assim, você tem... E ali, quando você... quando você cria a cerveja pensando em todos esses momentos, quando você cria uma cerveja imaginando qual vai ser a reação da pessoa na hora que ela vai consumir essa cerveja, assim, eu acho que você carrega muita emoção ali, né? E eu digo assim que talvez acho que na minha vida os maiores reconhecimentos que eu tive assim, do meu trabalho foram momentos de ver a reação de pessoas consumindo uma cerveja e que eu criei. E você olha aquilo ali, esse é um negócio... É muito legal, é muito prazeroso você ter esse feedback, assim.
Gente, nós vamos dar uma pausinha para o intervalo comercial. Voltamos em instantes.